Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um, aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde. Seja bem-vindo, você ouvinte, você internauta. Já estamos aqui no ar, apostos para mais uma edição do nosso 3 em 1. Nessa tarde de quarta-feira, hoje é dia 25 de setembro de 2019, no nosso estúdio em São Paulo, a Vera Magalhães. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, Brown. Boa tarde a todos. Vamos lá, que o dia hoje está pegando fogo.
É, quarta-feira costuma ser movimentada mesmo, né?
E hoje está especialmente.
Não é diferente. De Brasília, Josias de Souza. Boa tarde, Josias.
Boa tarde a todos. De fato, uma quarta-feira quente. Vamos em frente.
Rodrigo Constantino, nos Estados Unidos. Boa tarde, Constantino.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde aos colegas de bancada, a todos. Vamos nessa. Dois aninhos do meu bebê hoje.
Ah, é? Manda os parabéns para ele, nosso nome. Manda um abraço. Bora lá, destaques do nosso 3 em 1 nesta quarta. Com 68 votos a favor e 10 contra, o Senado aprova a indicação de Augusto Aras para Procurador-Geral da República. O Congresso Nacional derruba 18 vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que define crimes de abuso de autoridade. E além disso, o 3 em 1 destaca que uma nova pesquisa do Ibope apontou uma nova queda na popularidade do governo de Jair Bolsonaro. Esses são alguns dos destaques do programa de hoje e a nossa pergunta é a seguinte... Você acha que o novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, fará um bom trabalho à frente do Ministério Público? Você grava seu vídeo, manda para cá. Nosso WhatsApp é 11 931 17 0620. Tá aí na tela o número para você, 931 17 0620. Estamos esperando seu vídeo, sua mensagem. Mande para cá no final do programa, a gente exibe. No Twitter você participa também usando a hashtag 3 em 1. Seja bem-vindo ao programa de hoje, tá só começando.
3 em 1.
Após a sabatina na CCJ do Senado, realizada hoje, o subprocurador-geral da República, Augusto Aras, teve o nome aprovado pela Casa, com 23 votos a favor, 3 contra e 1 em branco. No plenário do Senado, a indicação de Aras foi aprovada com 68 votos a favor e 10 contra. Durante a sabatina, o subprocurador disse que a Operação Lava Jato teria excessos e estaria passível a correções. A gente tem aqui um trecho.
Eu sempre apontei os excessos, mas sempre defendi a Lava Jato, porque a Lava Jato não existe per se. A Lava Jato é o resultado de experiências anteriores que não foram bem sucedidas na via judiciária. Não é a Satya Graha, a Castelo de Areia, o Banestado, a Sandal, são todas as operações que antecedem a Lava Jato. E esse conjunto de experiências gerou um novo modelo, modelo esse passível de correções, e essas correções eu espero que possamos fazer juntos, não somente no plano interno do Ministério Público, mas com a contribuição de Vossas Excelências, senadores e senadoras, porque é fundamental.
Aras afirmou também que vai ter uma atuação independente garantida pela Constituição, mesmo tendo posicionamentos que se alinham ao presidente Bolsonaro, que foi o responsável pela indicação. Sobre a indicação do filho do presidente, Eduardo, para a Embaixada do Brasil em Washington, Aras avaliou que não existe nepotismo. Ô Vera, você acompanhou a sabatina? O que é que achou desse cartão de visitas do Augusto Aras?
Ele se saiu bastante bem, Vitor. Mostrou ser um procurador experiente, alguém que sabe usar essa experiência a seu favor, portanto, dosou a retórica exatamente na medida para não ferir nenhuma vicissitude, aliás, quase nenhuma. Houve, sim, um único episódio ali de estranhamento, ao que eu vou me referir mais à frente, mas ele procurou agradar a todos, como vinha fazendo já nas visitas preliminares aos gabinetes dos senadores. Então, ele fala que é a favor da Lava Jato, mas faz um contraponto dizendo que vai combater excessos, que os seus cabelos brancos o ajudam a ver quando há voluntarismo em excesso, quando há ribalta em excesso, e isso é música para o ouvido dos senadores, que na véspera tinham derrubado alguns vetos do presidente à lei de abuso de autoridade, algo de que a gente também vai tratar hoje aqui. Falou ali dessa parceria com a classe política, portanto, não demonizando a política, algo que os procuradores também queriam ouvir. Falou contra o corporativismo interno do Ministério Público, isso também pega bem nesse fórum em que ele foi sabatinado. Então, ele soube fazer um discurso adequado para aquele público, o público que teria, afinal, de aprová-lo. Então, foi aprovado com tranquilidade na CCJ e numa votação relâmpago no plenário, em que a oposição nem tentou obstruir, já se votou logo e depois eles todos têm interesse em retomar a sessão conjunta do Congresso, que vai terminar de analisar a lei de abuso de autoridade e vai analisar outros vetos e outras matérias. Então, passaram a régua rapidamente ali. Ele teve uma votação boa, 68-10. Não é tão boa quanto a da Raquel Dodge, que foi aprovada por 74-1. Um placar, portanto, mais justo. Justo não, não se pode falar nisso num placar tão dilatado de 68-10. Mas teve maior contraposição que no mandato da Raquel Dodge. Alguns da oposição, certamente, se contrapuseram ao nome de Aras, pelo fato dele ter sido indicado por Bolsonaro, e provavelmente ele teve ali um voto contrário do senador Contarato, que fez a única fala mais assertiva contra Aras na sabatina, dizendo que ele era contra seu modelo de família, porque ele é casado, tem uma união homoafetiva, e eles têm uma criança, adotaram uma criança. Então o senador fez uma fala mais incisiva ali, dizendo que não pode ser alguém que é a favor de alguém que é contra a família dele. Então, foi o único percalço que houve na sabatina, de resto, muito tranquila. Olha, em tempos tão polarizados, em que as instituições estão tão bagunçadas e que está tão difícil de ver pessoas firmarem convicção e irem por um lado, realmente mais de apreço à Constituição, apreço às instituições, a fala dele me soou muito boa. Ele foi bastante ponderado, moderado em muitas questões, né? Evitou ser muito assertivo, muito incisivo e até impor a sua opinião, se disse disposto a dialogar, permeável ao diálogo, em todo momento reafirmou a independência do Ministério Público, disse que não vai privilegiar grupinhos internos e fez um histórico de que há 16 anos dois grupos se revezam no comando da PGR. Eu acho que ele vai enfrentar muitos problemas para se afirmar internamente. Ele tem uma posição interna bastante grande, até pelo fato de não pertencer a nenhum desses grupos. Então, eu acho que ele vai ter de construir um relacionamento interno, um desafio para ele. E ele já chega ali com uma antipatia mais ou menos como a que havia na época do Geraldo Brindeiro, sendo que Brindeiro amealhou essa antipatia ao longo de 3 mandatos ali na PGR, e ele, pelo contrário, já chega sendo olhado com desconfiança por seus pares. Mas, pela maneira como ele se portou na sabatina, eu acho que ele pode conseguir isso com certa facilidade. Me pareceu alguém que tem trânsito, que tem traquejo, que conhece a função de procurador e que está ali preparado, ao menos do ponto de vista jurídico, do ponto de vista das ferramentas para exercer a procuradoria. Eu acho que ele está preparado e também se beneficia do fato de que Raquel Dodge teve um mandato muito apagado, muito aquém do que se esperava. Então, para ser melhor que ela, não precisa fazer muita coisa, Brau.
E você, Josias, o que achou?
O Augusto Aras foi a essa sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado com a certeza de que o aval do Senado, a indicação dele, era jogo jogado. Com essa certeza do êxito, esse escolhido do Bolsonaro respondeu às indagações dos senadores num tom ensaiado para dizer o que a plateia queria ouvir. Em certos momentos, o Augusto Aras foi tão escorregadio que deu a impressão de ser a favor de tudo ou absolutamente contra qualquer outra coisa. As palavras mais valiosas dele estavam no final das frases, depois das conjunções adversativas, mas, porém, contudo, foi na rabeira das frases que o Aras revelou as intenções que levaram o Bolsonaro a escolhê-lo. Ele é a favor da Lava Jato, mas avalia que os métodos devem ser aprimorados. Acha que o Deltan fez um bom trabalho, contudo, acha que se a Força-Tarefa de Curitiba tivesse gente com cabelos brancos, teria observado o princípio da impessoalidade. Além dessas ressalvas do Aras em relação à Lava Jato, o que me chamou mais atenção durante a sabatina foi a percepção de que a indicação desse novo procurador-geral produziu uma junção dos interesses de gente arcaica, como Renan Calheiros, com as conveniências de gente que julga representar a modernidade, como Jair Bolsonaro, que o escolheu. O Aras uniu o atraso ao supostamente novo em torno da simpatia pela ideia de impor freios ao ímpeto investigativo que foi inaugurado pela Operação Lava Jato. O Renan Calheiros não conseguiu se conter, não conseguiu conter o entusiasmo e fez ali rasgados elogios ao Bolsonaro, veja você. Diz que, embora seja da oposição, reconhece que de todos os atos do presidente Jair Bolsonaro, talvez o mais acertado e significativo, palavras dele, seja a indicação do Augusto Aras para exercer a Procuradoria-Geral da República. O Renan é freguês de caderneta da Lava Jato. Ele convive no Senado com o Flávio Bolsonaro, que é investigado no Rio de Janeiro, suspeita de peculato e lavagem de dinheiro. Interessa a esse campeão do arcaísmo, Renan Calheiros, e ao primogênito do hipotético modernizador Bolsonaro, aplicar um sedativo no aparato fiscalizatório do Estado. E o Augusto Aras parece disposto a corresponder a essa expectativa. Tudo isso me fez lembrar o jovem Tancredi, que é um personagem do romance O Leopardo, e a sua célebre frase, né? Se queremos que tudo fique como está, é preciso que tudo mude. O problema é que a ideia não é que as coisas fiquem como estão, é que elas melhorem sempre para os encrencados, mesmo que piorem para os brasileiros que se animavam com a perspectiva do fim do ciclo de impunidade. Resta saber se o Aras, uma vez aprovado, conseguirá observar uma evidência, a evidência de que, depois de passar por todos esses salamaleques, ele não deve satisfação senão à Constituição e à sociedade. Se ele conseguir enxergar isso, pode fazer um bom trabalho. Preparo tem, currículo tem.
Fala, Constantino.
O resultado foi totalmente dentro do esperado. Ninguém achava que ele ia encontrar muito sufoco na sabatina ou que tinha alguma chance dele ser recusado. Então, eu acho que foi o esperado em termos de resultado. Aquilo que a Vera achou positivo, né, numa época de polarização e tudo, eu vejo justamente como ponto fraco dele. Eu acho que ele foi uma espécie de Zelig, o personagem do Woody Allen ali. Ele e se mostrou assim já durante o período de visitas em portas fechadas aos senadores que iriam sabatiná-lo. Ou seja, ele tem realmente uma coloração para cada tipo de público, né? É uma espécie de camaleão que se adapta muito bem ao que o sujeito do outro lado quer ouvir, o sujeito que tem o poder de votar a favor ou contra a sua indicação. Então, essa questão dele ter unido desde Renan Calheiros, que teceu loas a esse acerto suposto do presidente Bolsonaro, quem ele vem criticando muito, e até a alas do bolsonarismo, né, pegando no meio a petistas e tudo mais, que ficaram muito tranquilos com a indicação, isso deveria ser um fator de incômodo e suspeita do lado de cá. Ou seja, todos aqueles que estão defendendo o combate à corrupção. Ele, em termos de discurso, e palavras são baratas, o vento leva, ele foi muito bem, quer dizer, não vou nem dizer que ele foi muito bem. Ele é um garantista que citou muito a Constituição, o limite da lei, as divisões de poderes, combateu o ativismo do judiciário, vai se pautar o tempo inteiro pela letra ali da Constituição. Um garantista que, em tese, um Gilmar Mendes também é no STF. E a gente sabe que na prática, muitas vezes, isso é usado para mergulhar em filigranas e garantir a impunidade, não o espírito da lei, né? Então, o que me chamou a atenção foi exatamente aquilo que vinha depois da defesa que ele fazia, né? Como já destacou o Josias. Eu sou a favor da Lava Jato, mas, né, e sempre acende um alerta quando você fala isso, né? Como é que está o seu casamento? Você está bem no casamento? Não, estou muito bem no casamento, mas, né, poderia estar muito melhor, ou então, né, realmente ela é chata. Então, o que vem depois do mais é sempre o que tem que ser lido nas entrelinhas, e ele usou muito disso, né? Então, eu acho que ele quis tranquilizar inúmeros réus ou potenciais réus da Lava Jato ali presente,
exatamente com esse tipo de mensagem. Esse foi o teor essencial da sua mensagem. Né? A questão do cabelo branco, que ele repetiu muito, da experiência da ribalta, ou seja, a Lava Jato é muito importante, mas é uma garotada idealista e muito impetuosa, muito animada com a sua missão nobre, e aí comete excessos que tem que ser contido. Por todos nós, né? Todos nós, um grupo muito tranquilo ali, muito em casa, né? Isso, eu confesso que gerou muito desconforto. Então, o que teve dito foram platitudes, uma espécie, com todo respeito, peço vênia, uma espécie de Leandro Karnal da PGR, né? Fez ali muitas platitudes em defesa da Constituição, a democracia, citou a velha frase de Churchill, é muito defeituosa, mas é o melhor que temos. E depois vem a essência da mensagem, aí sim o Zelig se adaptando àquele público, que é o público que quer ouvir o seguinte: vai ter cabresto ou não vai ter cabresto nessa garotada jovem e idealista da Lava Jato, representada pela figura, por exemplo, do Deltan Dallagnol? E aí acho que a resposta está dada, né? Acho que vai. Então é prematuro julgar, ele vai ter que mostrar a independência e o apreço à sua missão, à sua função e à Constituição, uma vez sentado lá na cadeira, ocupando de fato o cargo, mas as desconfianças que saíram da motivação suposta da sua indicação por Bolsonaro, do fato dele ser, de longe, o nome que mais agradava a base bolsonarista, e do apoio que ele recebeu de figuras do pântano, como petistas e Renan Calheiros e caciques da velha política, realmente eu acho que é para manter o alerta total, porque coisa boa dificilmente sai de onde menos se espera.
Vera.
Acho que manter o alerta total é algo que a gente tem de fazer sempre. Todo mundo sabe aqui, ninguém vai estranhar isso. Eu sou crítica à maioria das decisões que o presidente Jair Bolsonaro tem tomado em área política, né? Não em área econômica. Tenho feito críticas severas aqui. Eu acho que neste caso nos faltam pistas para antecipar qualquer coisa. A postura de um procurador indicado à Procuradoria-Geral da República em sabatina não serve de parâmetro para nada. Todo mundo tem essa postura conciliatória. Você não vai lá para chegar no cara que tem que votar em voto secreto a sua indicação e vai falar: ah, você é um bandido, assim que eu assumir, eu vou denunciar você, vou te mandar para a cadeia. Porém, você tem independência funcional para fazer isso. E todos ali sabem, até os que teceram loas ao Aras não são ingênuos a ponto de achar que ele vai se lembrar disso na hora que tiver de dar uma canetada com a independência e com o poder que esse cargo traz para quem é indicado. Então, por exemplo, ninguém imaginaria que Antônio Fernando, o primeiro procurador-geral da República indicado pelo Lula, no auge do Lula, no momento ali de surf do Lula com a sociedade, amor, Lulinha, paz e amor, denunciaria Zé Dirceu e todos os outros pelo mensalão com as cores carregadas com que o fez. Em seguida, se esperava uma procuradoria, um mandato na procuradoria igualmente incisivo do Fonteles, que não veio, foi mais low profile. Aí Gurgel, a mesma coisa. Aí depois o Janot foi mais pesado, apesar, e também pegou um momento pesado do PT. Ele tinha boas relações com o PT, era considerado alguém de esquerda, e no entanto, depois da lista do Janot, também carregou nas tintas contra petistas, MDBistas, a ponto de ser considerado ali inimigo público número um dos políticos. É muito tortuosa essa linha do tempo da Procuradoria-Geral da República. Quem acompanha, como eu, desde o Brindeiro, já se surpreendeu bastante, justamente porque chegando lá é muito poder naquela caneta e pouca prestação a quem você tem de dar. Nem ao presidente da República e nem aos senadores que te aprovam. Você acaba sendo mais cobrado internamente pelo sistema ali corporativista que tem o Ministério Público do que por esses outros dois poderes pelos quais você teve de passar para ganhar a corrida para a Procuradoria-Geral da República. Então, eu acho que a gente tem de aguardar um pouco. O Aras vai ter uma dificuldade, essa inicial que eu falei, de se assentar, de criar o seu grupo interno, de desarmar o tal do grupo dos tuiuiús, que é esse que pelo qual as pessoas se revezam no poder há 16 anos, e uma patota da qual ele não fazia parte. E aí a gente vai poder ver como vai ser. frear um pouco os ímpetos e a ribalta desses procuradores da primeira instância, se for só isso, se for só a forma, se for só trazê-los um pouco mais para uma postura mais comedida e mais institucional, não acho que seja uma coisa ruim. É, aqui a gente sempre louvou os avanços da Lava Jato, mas, por exemplo, eu sempre achei que o Deltan exagerava naquele messianismo dele, misturar religião com política, se achar um escolhido de Deus para fazer a limpeza da política. Então, se for apenas isso, tudo bem. Ele mesmo foi claro ao dizer que não vai compactuar com a perseguição a procuradores. Eu acho que a gente pode aguardar. Pouco conheço o Augusto Aras, conversei com ele 3 vezes ao longo já deste processo de escolha, portanto, não tenho nenhuma procuração para defendê-lo, mas eu observaria, acho que é alguém com um perfil interessante, diferente dos últimos procuradores.
Constantino.
Não, é, ele falou de acordão, né, falando que se for um acordão republicano não tem problema, o problema é só quando há ilicitude no acordão. Foi um momento ali que eu achei um pouco esquisita a postura, mas em relação à questão da ribalta, dos holofotes, da forma de atuação da equipe da Lava Jato, eu só chamaria a atenção de uma coisa, né, para a gente refletir. O Sérgio Moro, acima de tudo, que é um estudioso da questão das mãos limpas na Itália, sempre deixou muito claro que isso era parte da estratégia, para poder dar certo, porque eles estavam enfrentando criminosos muito poderosos, incrustados no poder, esses velhos caciques que comandam o show, o sistema, digamos assim, e que haveria reação. Então, que era crucial contar com o apoio da opinião pública. Daí a necessidade de fazer um pouco esse espetáculo. Eu também não gosto de messianismo, eu não gosto de um tom quase jacobino de purificação do sistema podre carcomido por parte do Ministério Público. Tudo isso me assusta também. Mas eu entendo como estratégia do lava-jatismo a necessidade de jogar um pouco para a plateia, porque se fosse tudo na mais tranquilidade, na maior tranquilidade dos bastidores, como se as instituições republicanas brasileiras fossem, de fato, absolutamente robustas, sólidas e de primeiro mundo, se isso fosse funcionar, não iria funcionar. A gente sabe onde estaria a Lava Jato hoje. Ela estaria enterrada, totalmente asfixiada, como em vários momentos quase aconteceu. Mesmo com toda a ribalta. Ou seja, foi justamente a pressão da sociedade e de parte da imprensa em cima dos que tentavam reagir asfixiando a Lava Jato, que impediu a sua morte. Então, o que no fundo eu li é que eles querem tirar exatamente aquilo que garantiu até hoje, pelo menos, a sobrevivência da operação. Então, isso eu acho que claro, a gente vai ter que esperar para ver, concordo, mas acende uma luz de alerta muito, muito forte.
Chamou, Josias?
Chamei só para acentuar 2 pontos. Primeiro, a Vera tem razão quando diz que é preciso aguardar. Eu me lembro sempre do caso do ex-presidente do Supremo, que foi relator do Mensalão. Ele foi eleitor do Lula, Joaquim Barbosa, e, no entanto, foi escolhido a dedo como um representante negro na Suprema Corte, foi escolhido pelo Márcio Tomás Bastos, trazido dos Estados Unidos e tal, e fez o que fez na relatoria do Mensalão. E acho também que a Lava Jato, ela deu certo em parte porque ela forçou a porta, aplicando a legislação penal no limite do aceitável. Então, foi ali, levantou o sarrafo e foi aplicando a legislação no limite do aceitável. Há excesso, essas mensagens que estão vazando aí mostram os excessos. Agora, acho que o resultado seria outro se o Moro não tivesse forçado a porta, se os procuradores não tivessem forçado a porta. A questão essencial é saber onde a lei foi aviltada. Houve aviltamento da lei, da Constituição? Se houve, o Conselho Nacional que puna quem exorbitou. Agora, eu acho que no surto de corrupção que nós enfrentamos, é sempre agradável saber que os aplicadores da lei estão aplicando no limite do possível e não em benefício sempre do réu, afrouxando coisas e tal. Então, se for para afrouxar, aí eu acho que esse procurador vai ter uma nódoa na biografia dele. Mas é preciso aguardar, vamos ver Tem gente que, uma vez nomeada para o Supremo, uma vez acomodado na poltrona de Procurador-Geral da República, se convence de que tem independência funcional e constitucional para fazer o que deve ser feito. Espera-se que esse Aras, depois de passar por esse salamalex, tenha essa percepção.
Bom, vamos para a nossa primeira parada. Eu lembro que você que nos assiste pela internet continua nos acompanhando no YouTube, no nosso canal Jovem Pan 3 em 1, ou então você nos assiste pelo nosso streaming em jp.com.br/3em1.
Carro reserva.
Jair Bolsonaro ao projeto de lei que define crimes de abuso de autoridade. Os dispositivos foram derrubados por deputados e senadores que votaram veto por meio de cédulas. Outros 15 vetos do presidente foram mantidos. Os deputados e senadores decidiram manter um dos principais pontos do projeto, o veto que restringe o uso de algemas. Agora, esses trechos reinseridos na lei vão para a promulgação do presidente Jair Bolsonaro. Caso ele não o faça em 48 horas, o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deverá fazê-lo. Começo com você, Josias, vai lá.
O que eu achei mais relevante, primeiro, isso aí era meio previsível, né? O Bolsonaro fez ali o papel dele, acho que ele próprio sabia, se não sabia, foi informado depois, que a chance de uma parte dos vetos dele ser revisto ali no Congresso era muito grande, a hipótese disso ocorrer. E ocorreu. Derrubaram ali 18 vetos. O que me chamou mais a atenção foi a coreografia que antecedeu essa sessão, porque foi num dia em que todas as atenções do Senado estavam voltadas para uma operação de um cordão de solidariedade ao líder do Bolsonaro no Senado, o senador Fernando Bezerra, que está enfrentando aquelas aflições provocadas pela batida policial de busca e apreensão que foi feita nos endereços dele e do filho dele. E o contraste ficou muito grande porque, no primeiro discurso que o Bolsonaro fez na Assembleia Geral da ONU, ele disse lá que apresentava um novo Brasil que ressurge depois de estar à beira do socialismo, aquela coisa toda que comentamos aqui, e disse que os antecessores dele desviaram centenas de bilhões de dólares e que, graças ao Sérgio Moro, foram punidos, graças ao patriotismo e ao destemor do Sérgio Moro, foram punidos e que, por isso, esse símbolo da brasilidade, que é o Sérgio Moro, era hoje ministro da Justiça dele. E, na sequência, produziu-se no Senado, em Brasília, este espetáculo que mostra um certo apodrecimento da cena política e, em grande medida, o que se fez no plenário do Senado foi um questionamento a tudo aquilo que o Moro representa. Inclusive, vetos que o Moro tinha sugerido ao Bolsonaro foram derrubados nessa sessão. E o Fernando Bezerra escalou a tribuna antes da sessão dos vetos para discursar sobre aquela acusação de que ele recebeu 5,5 milhões de propinas na época em que era ministro da Dilma Rousseff, o velho Brasil que Bolsonaro diz ter substituído. Aí ele disse na defesa que fez no plenário do Senado que a batida policial, na verdade, foi ele foi vítima de uma operação política articulada para atingir o Congresso Nacional e o governo do presidente Bolsonaro. Quer dizer, botou o Bolsonaro nessa lambança. E o Bolsonaro, lá de Nova York ainda, deu declarações dizendo que não cogita ainda substituir o Fernando Bezerra, porque precisa de algo mais, não basta essa batida policial. Quer dizer, ficou uma cena toda muito constrangedora e, para complicar ainda, uma missão suprapartidária, liderada pelo Davi Alcolumbre, que é um sujeito que chegou à presidência do Senado com o apoio do Palácio do Planalto, com as digitais do ministro da Casa, chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Então, liderados pelo Davi Alcolumbre, foram ao Supremo Tribunal Federal, no encontro com Dias Toffoli, essa caravana de senadores, para pedir a suspensão da decisão que resultou na busca e apreensão no gabinete do Fernando Bezerra. Fizeram isso com uma peça preparada pela advocacia do Senado, custeada pelo contribuinte brasileiro, às custas do contribuinte brasileiro. O Senado está patrocinando a defesa do Fernando Bezerra no Supremo Tribunal Federal. Toda essa cena mostra o cenário de apodrecimento que vigora no Senado Federal. E foi nesse cenário que os vetos foram derrubados. Tudo muito deprimente.
Diga, Vera.
Então, já que o José já fez todo o apanhado do contexto político da coisa, vou me ater aos vetos derrubados, né? Foram 18 dos 33 vetos do presidente Jair Bolsonaro que caíram. Alguns, aparentemente, quando você lê, né, a lei, você fala, tudo bem, não tinha por que vetar isso, porque a lei é positiva, mas é nas filigranas e nos detalhes que mora o risco de mordaça e o risco de que essa lei funcione como algo para intimidar as autoridades em vez de discipliná-las, né? Um dos vetos que caíram, por exemplo, fala o seguinte, Vitor, punir autoridades que sejam responsáveis por persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem saibam ser inocente. Quem é que vai dizer isso? É o advogado de defesa daquela pessoa perseguida penalmente, civilmente ou administrativamente? Porque toda investigação, para aquele que é investigado, é injusta e é persecutória e é etc. Então, isso é altamente subjetivo. Esse era um veto importante e foi um dos que caíram. Então, aí tem uma clara... um claro objetivo, uma clara intenção de você coibir investigações. Esse é um que não deixa margem à dúvida sobre isso. Outra coisa diz respeito a algo que a gente estava tratando no primeiro bloco, um dos vetos que caíram, que é antecipar atribuição de culpas por meio de posts ou de escritos ou de declarações antes de concluídas as investigações. Aí se quer coibir a tal da ribalta a que se referiu o Augusto Aras. Que no caso de juízes, eu entendo que não é cabível, tá? Eu acho que juiz se manifesta nos autos, porque é o juiz cabe dar a última palavra num processo. Mas você proibir delegados e procuradores de falarem ao longo de inquéritos e de denúncias, eu acho isso altamente ruim. Eu acho que é uma mordaça para procuradores e delegados. É lógico que se cometem abusos aí nessas declarações muitas vezes. A gente já viu o delegado culpando pessoas que depois se mostram inocentes, mas já existem mecanismos para punir esse tipo de conduta. Você não precisa criar uma regra geral para inibir as manifestações de procuradores e delegados com o único objetivo de contê-los e intimidá-los, porque já existem meios de você punir quem exorbita e quem atribui culpa sem que ela esteja comprovada.
Fala, Constantino.
Eu tenho pouco a acrescentar. O Josias já fez o arcabouço político, a Vera foi na parte técnica dos vetos. A única coisa que eu vou dizer é o seguinte, e recapitulando um pouco, né? Eu mesmo tinha dito que se o presidente não vetasse, pelo menos quase na íntegra, aquilo que foi sugerido pelo ministro Moro, ia ser quase uma confissão de culpa ali, de que ele realmente tinha abandonado o lava-jatismo, uma das suas bandeiras mais importantes durante a campanha. Ele foi lá e vetou ainda mais do que aquilo que o Moro tinha sugerido, e isso eu acho que tem que ser visto com bons olhos, né? Foi uma atitude corajosa e correta, acertada do presidente. Aí vem o Congresso agora, vem o Senado, né, e puxa o tapete, não do presidente, mas da sociedade brasileira. Quer dizer, de forma célere, conhecendo o regimento interno, como eles conhecem, o velho centrão ali, né, o centrão no sentido pejorativo, os caciques, que têm interesse em manter o status quo de impunidade no país, né, vai lá e joga para a semana que vem questões da reforma previdenciária e atropela com essa questão dos vetos, traindo a nação brasileira, traindo o povo brasileiro, né, deixando ali questões que dão margem, como a Vera já explicou, a uma certa arbitrariedade que, no fundo, serve para coibir a ação de quem combate a corrupção e a criminalidade. Então, isso é uma retaliação à Polícia Federal por ter ido lá no gabinete do líder do governo no Senado. Isso é uma espécie de retaliação ao próprio presidente Bolsonaro, talvez, ou para mostrar uma independência, uma autonomia, um protagonismo do Senado. De novo, eu repito aquilo que eu já disse, né? Quando os poderes, os diferentes poderes, estão com um clima de tensão entre si, eu não acho isso ruim para o país. Eu acho pior quando estão num clima de acordão. Agora, o risco é sempre o negócio de escambar para uma guerra suicida, né? Que nem aquela cena lá do Bastardos Inglórios, onde começa a atirar, todo mundo atira um no outro e morre todo mundo. Então, o risco que eu vejo para isso é exatamente o seguinte: agora vai ter uma pressão para que do outro lado venha mais retórica ou até mesmo atitudes que tratem o Senado ou o Congresso como um todo como um inimigo da nação, a instituição podre, carcomida, que joga contra as reformas. E há muito de verdade nisso. Esse que é o problema. É como eu sempre falo aqui, essa turma faz a vida de quem defende as instituições republicanas no Brasil muito difícil, porque nós temos que defendê-las a despeito dessas figuras, desses monstros do pântano, que as controlam. Isso é muito duro. Então, nada disso é saudável para o país. A indignação foi muito grande. Eu acompanho, inclusive, a revolta do deputado Marcelo Van Hatten, que fez um discurso muito inflamado, muito irritado com as manobras ali para aprovarem isso dessa forma. Então, a forma é muito relevante, além do conteúdo dos vetos, como a Vera já disse. E acho que o Davi Alcolumbre, tudo bem, teve o apoio do Planalto para ser o presidente do Senado, mas vamos lembrar que a alternativa era o próprio Renan Calheiros. Né? Então, em política, é a arte do possível e a escolha do menos pior. Né? Sem dúvida, Davi Alcolumbre tinha uma chance de se mostrar menos pior do que uma figura conhecida como Renan Calheiros. Com essa atitude dele, eu acho que ele se aproxima em sua biografia justamente de uma figura como Renan Calheiros, e isso talvez seja a pior crítica que alguém poderia fazer a ele.
Vamos para mais uma parada, daqui a pouco tem mais 3 em 1. Eu lembro que você continua assistindo ao nosso programa pelo YouTube, no canal Jovem Pan 3 em 1, ou então pelo nosso streaming em jp.com.br/3em1. Longe das câmeras de TV, presidente Jair Bolsonaro. Uma nova pesquisa do Ibope, adiantada pelo colunista do Globo, Lauro Jardim, aponta a queda na popularidade do governo de Jair Bolsonaro. Segundo o levantamento, a confiança e a aprovação da população na maneira de o presidente governar também caíram. A avaliação positiva do governo era de 35% em abril, caiu para 32% em junho, agora está em 31%. Já a negativa, por sua vez, subiu de 27% em abril para 32% em junho e em setembro chegou a 34%. Os que consideram o governo regular são 32%. Os que não sabem ou não quiseram responder, segundo o Ibope, somaram 3%. E aí, Vera, que análise você faz desses números? Mais negativa do que positiva a avaliação, né?
Essa é uma pesquisa com um prazo mais curto. Ela é feita de 2 em 2 meses, então as variações para cima ou para baixo, elas são menores do que de outros levantamentos mais longos, de 6 meses, por exemplo, como é a série da CNA, que mostrou aí uma queda mais abrupta. Mas é uma queda constante, ela é pequena, paulatina, mas constante desde abril, Vitor. Isso mostra que a opção do presidente pela radicalização nos temas, na forma como apresenta esses temas, no público que ele escolhe para falar, naqueles que ele privilegia na relação interna do governo, na maneira como ele conduz algumas questões ali sensíveis do governo, essas mesmas relacionadas, por exemplo, a órgãos de controle, a liberdade de imprensa, a sua relação com a imprensa, tudo isso não está sendo bem digerido pelo conjunto da sociedade. O quadro geral parece ser esse. Parece haver também uma certa impaciência com a demora nos resultados econômicos. A gente vai até falar, se der tempo, dos números do emprego que começam a reagir. A gente tem números que mostram uma reação, mas não é aquela reação a galope, como chegou uma parcela do mercado ou uma parcela da população chegou a imaginar que viria. A gente nunca comprou muito esse peixe que seria tão rápido, mas teve gente que acalentou essa esperança. Isso mostra uma certa frustração, mas a variação ela é dentro da margem de erro. Está no limite da margem e é uma tendência de queda que já vem de 3 séries da pesquisa, portanto, algo que o presidente tem de observar, principalmente a reação à figura dele, que essa sim é bastante negativa, é um recorde para toda a série histórica do Ibope para a CNI, é mais de 50% que não aprovam as atitudes dele, Bolsonaro, pessoa física, mas não é uma grande variação em relação ao dado anterior, que era de 2 meses antes.
E você, Constantino, o que achou dos números do Ibope?
Eu sempre faço ressalva de que essas pesquisas, eu tenho algum grau de desconforto ou desconfiança, porque eu acho que elas
erram muito e erram, principalmente em época de eleição e tudo mais, né, para retratar aquilo que o povo realmente acredita ou pensa em relação às lideranças políticas. E erra sempre com o mesmo viés, né, sempre dá um jeito de beneficiar ou favorecer a turma mais progressista e punir a turma mais à direita. Dito isso, esse erro estaria em todas as pesquisas. Então, analisar a tendência é útil, sim, e eu acho um erro se Bolsonaro e o bolsonarismo preferirem ignorar as pesquisas. Elas estão trazendo uma mensagem, e a mensagem eu acho que tem muito a ver com dois fatores. Um, a Vera já disse, né, é a questão econômica, está demorando muito a reagir. Hoje tivemos uma boa notícia, comemorada pelos ministros, pelo presidente, e tem que ser comemorada mesmo, o Caged, 121 mil postos de trabalho criados em agosto, o maior número para o mês em 6 anos, ou seja, está reagindo. Mas são mais de 12 milhões de desempregados, é muita gente. Então a economia ainda está patinando e a angústia da população na ponta final, que quer saber de comida na mesa e não está muito ligando para nem mesmo mitada em discursos da ONU, esse pessoal está ficando impaciente. E a segunda questão tem a ver com a estratégia do próprio presidente de focar muito na sua base, na sua militância e mantê-la alimentada com muitas mitadas. Ou seja, o Bolsonaro escolheu um caminho de retórica radical, né, não agregadora, e isso mantém a sua base muito animada, mas afasta os mais moderados. As pessoas começam a ficar com um certo cansaço desse tom, né, desses alguns decibéis acima do que seria o recomendado ou desejável para um país que precisa se reconstruir, retomar crescimento, aprovar reformas e tudo mais. Buscar um denominador comum. Então, esse estilo do presidente, que pode ser útil se nas próximas eleições, que ainda faltam muito, mas se nas próximas eleições houver de novo um clima plebiscitário, o lulopetismo, a extrema esquerda, ou o anti-extrema esquerda, o anticomunista, né, isso pode interessar, porque aí acaba que um bando de gente moderada tem que cair no colo do Bolsonaro de novo para evitar o pior. Né? Se essa é a estratégia dele, é uma estratégia arriscada, parece que é essa a estratégia, mas isso vai fazer com que as pesquisas apontem um certo esgotamento, um certo afastamento de uma boa ala mais moderada, mesmo dentro da direita, liberais, conservadores, do presidente, do governo, do bolsonarismo. Então, eu acho que é um resultado disso.
Josias.
A pesquisa do Ibope confirma as sondagens que vieram antes, né? Em essência, ela revela que a popularidade do presidente está em queda e que o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, ainda é aprovado por um terço da sociedade, o que não é pouca coisa. Mais perto do que já teve, é preocupante. Mas eu acho que mais preocupante é o fato de que a imagem do presidente está se descolando da imagem do governo dele. O percentual dos que desaprovam a maneira do Bolsonaro governar alcançou patamares inéditos. Metade dos brasileiros, 50%, não aprovam a forma de o presidente governar, contra 44% que aprovam. Outro dado que me pareceu relevante é a queda da taxa de confiança atribuída a Bolsonaro. 55% dos entrevistados disseram que não confiam no presidente. 42% dizem confiar no presidente. Não há no horizonte político nada que facilite a tarefa do Bolsonaro de restaurar a sua imagem. Governar produz contrariedades. Governar da forma como ele está governando produz mais contrariedades ainda. A única chance que o presidente tem de reverter essa tendência de queda é a retomada da prosperidade econômica, não há outra forma. E a recuperação tem sido muito lenta, mais lenta do que seria desejável, e o Bolsonaro ajudaria enormemente a si mesmo se ele parasse de criar problemas para o ministro Paulo Guedes, da economia. Na melhor das hipóteses, o Bolsonaro pode colecionar bons indicadores econômicos nos 2 anos finais da sua administração. É o que há. É o que resta no horizonte, porque 2019 já foi para o saco e o ano que vem, a perspectiva também não é nada muito exuberante, nada além dos 2% nas visões mais otimistas. Agora, para que ele colecione esses indicadores positivos nos 2 anos derradeiros, é preciso que ele pare de errar. Esse é o ponto.
Só por falar em Paulo Guedes, antes da gente passar para o emprego, ele bateu boca com parlamentares ali na comissão mista de orçamento, tá? Um leve bate-boca. Não terminou muito bem.
Para variar, né? Toda a ida do Paulo Guedes é meio tumultuada, né, ao Congresso. Bom, e para fechar, a gente fala sobre o mercado de trabalho. Pelo 5º mês consecutivo, o Brasil teve um saldo positivo na geração de emprego formal. Em agosto, o número de vagas adicionais no mercado de trabalho foi de 121.387. As informações são do CAGED, divulgado hoje pela Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. O resultado de agosto representa uma variação de 0,31% em relação ao mês anterior. Foi o melhor resultado para agosto desde 2013, segundo os números. No acumulado de 2019, foram criados 593.467 novos postos, com variação de 1,55% do estoque do ano anterior. No mesmo período de 2018, houve um crescimento de 568.551 empregos. Constantino.
É, boa notícia, como falávamos, né? Quer dizer, a economia vai retomando o crescimento, vai gerando mais postos. Quase 600 mil postos líquidos de trabalho no ano é um número expressivo, mas vem de uma base muito alta de desemprego, né? Foi um cenário de terra arrasada que o PT deixou. Isso é sempre importante lembrar, né? O PT quase destruiu o Brasil de vez, a democracia e a economia. E está tendo que ser feito um trabalho de reconstrução. As reformas do ministro Paulo Guedes e do governo Bolsonaro visam exatamente a isso, mas levam tempo até surtir efeito. O emprego é um indicador lagging, como eles chamam, atrasado, porque o sujeito realmente espera até o último momento para demitir ou para contratar, porque é muito engessado o mercado de trabalho no Brasil, não é como nos Estados Unidos, que é mais fácil contratar ou demitir, né? Os sindicatos, a mentalidade esquerdista que acha que protege o trabalhador não entende isso. Quando você protege demais com muita camada de proteção, na verdade você está condenando muito a informalidade ou o desemprego. Mas então é boa notícia, só que ainda precisamos de muito mais do que isso. Tem que atrair investimentos, tem que ter um cenário de maior segurança jurídica, de maior previsibilidade política à frente, para que ocorram mais investimentos e possa gerar mais postos de trabalho. Outra coisa é que muitos desses postos de trabalho também são de qualidade questionável, quer dizer, são realmente empregos ou subempregos, são, o salário médio, se não me engano, é 1.300 e poucos reais, ou seja, estamos falando realmente de quem estava desesperado, procurando emprego há muito tempo e finalmente conseguiu alguma coisa. Isso é sempre boa notícia, mas está longe de deixar qualquer um minimamente confortável com esse quadro. É preciso muito mais, e só tem uma resposta para isso: mais reformas liberais.
Você, Josias.
Bom, é sempre bom festejar a criação de empregos. Agora, é muito pouco perto do que a gente precisa criar. A Dilma Rousseff fez uma gestão empregocida. Então, a gente está enxugando um gelo aí que não devia estar enxugando, já devíamos ter avançado muito aí. Essas reformas já deveriam ter adiantadas a tributária, depois da previdenciária. Agora, o Senado está empatando a conclusão da reforma da Previdência, que ainda nem incluiu estados e municípios, né? E essa lentidão diz muito, a lentidão e a qualidade dos empregos que estão sendo criados diz muito sobre a queda de popularidade do presidente. Então, não há prosperidade, não há popularidade, aliás, sem prosperidade. Então, há o que festejar, não há dúvida, mas é muito lento, lento demais.
Ainda temos um minutinho, Vera, vai ter que ser rapidinho.
Não, o número é bom, o número para um mês é o melhor desde 13. 13 foi o último ano antes do início da desgraça, da se concretizar ali, daquela desgraça que a Dilma vinha plantando e ela colheu só depois da eleição, mais claramente, mas em 14 já começou a se delinear a recessão que viria. Aí veio e o emprego sentiu muito fortemente, agora começa a se recuperar. Então, vamos ver se isso tem fôlego para causar uma reversão mais ampla no desemprego até o fim do ano, até o fim do governo Bolsonaro, Vitor.
E agora a participação dos nossos ouvintes, internautas, que mandaram mensagens hoje falando sobre o novo procurador-geral Augusto Aras. Vamos acompanhar.
Boa noite, pessoal do 3 em 1. É Roberto Assunção, de Santo André, São Paulo. Eu não acredito que o subprocurador-geral da República, Augusto Aras, fará um bom trabalho. A sua indicação pelo presidente Jair Messias Bolsonaro não convenceu o eleitorado. Haviam algumas suspeitas em relação às suas falas do passado que não estão em sintonia com o que o eleitorado ou o brasileiro desejam. Então, não há um convencimento. Eu não acredito que o que começa errado acabe errado. Posso estar errado, mas eu particularmente não acredito que será bem sucedido o trabalho do subprocurador.
Ok, valeu. A gente agradece muito a todos que mandaram mensagens. E com qual música a gente se despede hoje, Vera?
Olha, amanhã é aniversário do 3 em 1, hein, pessoal? Comprem bolo, brigadeiro, venham com seus chapéus de festinha. Que a gente...
Vai ter bolo.
É, isso aí. A gente começa hoje com uma série aí de Rock in Rio. Começa, tem dois fins de semana. Eu conversei com o Renato aqui. A gente vai de Drake, God's Plan. E até amanhã. Até amanhã no aniversário. Beijo, pessoal.
Tchau, Josias. Até amanhã.
Tchau, tchau, tchau pra todo mundo. E parabéns aí ao filho do Constantino que tá fazendo aniversário.
Ah, é. Parabéns.
É isso. Manda parabéns pra ele. Qual o nome do pequeno, Constantino?
Antônio, 2 aninhos.
Nosso abraço pro Antônio, fazendo 2 aninhos. Antônio, quase junto com o 3 em 1.
Do 3 em 1.
Tchau, é isso. Pessoal. Tchau, Constantino.
Até amanhã. Boa noite a todos aí.
Continue ligado, amanhã tem mais 3 em 1, a gente espera você. Até lá. God's plan. God's plan. I hold back sometimes I won't. Yeah. I feel good sometimes I don't. Hey, no. I finesse down Western Road. Hey, next. Might go down to G-O-D. Yeah, I go hard on Southside G. Yeah, wait. I make sure that Northside E. And still. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Yeah.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.